As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A informação é comunicada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estão ultrapassados os constrangimentos sentidos no decorrer dos últimos dias relativamente às visitas aos doentes internados no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade de Abrantes. Assim, desde esta sexta-feira, as visitas decorrerão com a normalidade habitual, reforça o mesmo texto, de referir que as visitas aos doentes internados na urgência decorrem entre as 18 e as 20 horas. São permitidas apenas duas visitas, uma de cada vez e com a duração máxima de 10 minutos. Recorde-se que o CHMT determinou a suspensão das visitas na última terça-feira no sentido de garantir melhores condições de conforto aos doentes que procuraram os serviços e condições de trabalho otimizadas para os profissionais de saúde poderem prestar melhores cuidados. A medida foi justificada por questões operacionais, sendo que esteve em causa a afluência às urgências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTE, a Ascendi, concessionária da A13, confirma que entre os dias 1 e 6 de janeiro, decorrente de uma anomalia de sistema já corrigida, não foram consideradas as isenções do tráfego local devidas aos utentes da autoestrada A13 que percorreram aquela via em percurso de apenas um pórtico de portagens. Ou seja, tal como a ERTE adiantou nesta terça-feira, houve registro para uma cobrança indevida aos automobilistas que apenas passaram por um pórtico daquela via que, recorde-se, atravessa parte do Médio Tejo, precisamente Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha. A Ascendi assegura que está em curso o processo de devolução dos montantes indevidamente cobrados às viaturas equiparadas com dispositivo eletrónico de matrícula, via verde, sendo que os utentes que tenham efetuado o pagamento das taxas de portagem junto de Payshops ou CTT deverão contactar a Ascendi para que se possa proceder ao devido reembolso. Desta forma, está disponível o número 229-980-200, dias úteis, das 9 às 19 horas, ou ainda por www.ascendi.pt. No mesmo esclarecimento enviado à ERTE, a Ascendi apresenta desculpas pelo sucedido e reitera que a anomalia foi corrigida, não tendo afetado viagens noutras datas, além das acima referidas. A cada edição da Festa dos Tabuleiros há espaço para lamentos em torno do processo de seleção de quem participa no grande desfile. Para 2023, essa tendência continua vincada, sendo que nas últimas semanas têm surgido críticas ao facto de se privilegiar os recenseados nas freguesias, esquecendo os naturais de Tomar que, por circunstâncias várias, rumaram a outras paragens. Um desses exemplos centra-se na Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com inscrições abertas a 28 de janeiro para um total de 146 tabuleiros, para além dos 100 já atribuídos recentemente aos pares que se responsabilizaram por construir o respectivo tabuleiro. Confrontado com estes lamentos, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em declarações à ERTE, recordou que as pessoas não recenseadas na freguesia já tiveram o seu período para se inscreverem e que, nesta fase que se aproxima, o critério foi mesmo privilegiar quem está recenseado em São João Batista ou Santa Maria dos Olivais. Ficaram essas explicações.
Já para evitar esses pormenores quisilhas porque eram de fora e não podiam levar tabuleiro, nós precisamos tais 100 tabuleiros que são feitos em casa, ser um membro recenseado. O outro pode ser dos Açores, pode ser da Madeira ou de Lisboa. Né? Portanto, esses 100 foram atribuídos assim. E essas pessoas têm a responsabilidade de formar com dois tabuleiros iguais, que são que já foram terminados, foram entregues em janeiro, já está a ser tudo feito. As pessoas levantam o papel aqui na junta, através da comissão, do arame, todos os contos, e tudo bem. Há flores que às vezes são compostas, vêm aqui à junta e procuram excesso de tom de flor, ou assim, temos aqui a nossa administrativa, que é uma mais responsável, que é ela que diz, senhor, é assim, neste tom, é assim, assim, e pode avançar. Os 146 que são feitos, e que já começámos a fazer flores logo em novembro, esses foram feitos com critério. Já que nós tivemos que dar um desconto a pedido da Comissão das Festas dos Tabuleiros, fazer uma redução entre 10% a 12%, que é capaz entre os 10% e os 15%, que é mais ou menos 5%, a redução daquilo que nós levámos. Levámos 300, passámos a levar 246. Ora, os 100 já estão tirados ao lado, temos 146 no fazer. Desses 146, tomámos uma posição. Ser só pessoal recenseado cá na freguesia. Pessoal, pode ser em São João, pode ser em Santa Maria. Tem que estar cá recenseado. É pá, tenham paciência. Estes casos aqui, se a gente fosse abrir, parta-se todos de cá, que são daqui. Então vavam, não vavam também. Ficavam a olhar, dizendo que nós estamos cá, no dia a dia, que estamos aqui a dar o corpo ao manifesto de muitas coisas, e agora que nos vá tabuleiros, não vamos, porque de gente de Lisboa, de gente do Algarve, e eles reclamam os tabuleiros, porque se escreveram, tiraram uma pessoa cá, e escreveu-lhes, e agora, bem, epá, está tomada a posição, está tomada. Seja má ou seja ruim, alguém tinha que tomar essa posição. Isto não só o meu caso desta freguesia, porque já havia saber com outros colegas meus, não igual ou parcialmente bem, que estão a tomar medidas de idades e também tomaram medidas, algumas também sendo só da terra, mas aí não se faz uma comparação em quantidades. Ora, nós como temos a maior quantidade, a maior força, também temos de ter um bocadinho de cuidado com isso. E esse cuidado foi tal ponto. É os dois licenciados na freguesia urbana, São João e Santa Maria. As idades é aos 18 anos, não é aos 17 anos mais tantos dias, é aos 18 anos e é aos 60 anos. Tenho muita pena, porque portanto sabia senhoras que eu até tinha muito gosto que elas levassem, epá, mas depois essa posição para salvaguardar a juventude. É aos 60 anos, entre os 18 e os 60. Acabou.
São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Junta Urbana, abre inscrições a 28 de janeiro para que os pares que assim o desejam possam participar na festa dos tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é avançada pelo Correio da Manhã. A Polícia Judiciária não terá encontrado indícios de violência na casa de Filipe Silva, que está desaparecido desde 30 de dezembro. Tem 48 anos e foi visto pela última vez em Alcoruchel, freguesia do concelho de Torres Novas, onde reside com a mulher e os filhos. Aquele diário refere que as autoridades realizaram também algumas perícias no computador pessoal, mas, por agora, sem qualquer pista para o que possa ter acontecido. Refere-se que os inspectores da PJ têm estado em Alcoruchel no sentido de recolher testemunhos que possam fazer a diferença para esclarecer todo este mistério em volta de Filipe Silva, sendo que o cenário de desaparecimento voluntário começa cada vez mais a ficar descartado. Entretanto, tal como foi público, a esposa de Filipe Silva já prestou declarações na Polícia Judiciária e tem recorrido, nas últimas horas, às mais diversas plataformas no sentido de pedir ajuda para que o marido possa ser encontrado.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar vai aprovar, em reunião que será realizada nesta segunda-feira, à minuta, para dois contratos interadministrativos a celebrar com a Junta de Freguesia de São Pedro e também com o de Casais Alvilbeira, sendo que está em causa a realização de um conjunto de intervenções em 2023, desde logo a pavimentação de algumas artérias daquelas áreas territoriais nabantinas. No que diz respeito a São Pedro, por exemplo, está prevista a requalificação da Rua do Mirante, em Pero Calvo, assim como da Rua do Moinho, em Alvarangel, também da travessa à rua projetada em Bairrada e ainda no Largo São Sebastião, na sede de freguesia. Ainda por São Pedro, dentro desta lista de trabalhos, consta também a requalificação da antiga Escola da Portela, precisamente no arranjo da vedação e outras intervenções exteriores, para além de equipamento, trilho, marcação, referências e homologação. Já no que diz respeito a Casais Alvilbeira, também aqui será então aprovada essa minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a autarquia nabantina, também pavimentações durante 2023, segundo a informação que consta na ordem de trabalhos na reunião de Câmara. Dessa lista fazem parte intervenções na estrada de Valsaz e nas ruas do centro de Dia, bairro do Fosso, lugar da Tubareira e Ronfeira. O assunto será então, foi objeto de análise na sessão desta segunda-feira, mas irá merecer a aprovação do Executivo. O município de Vila Nova da Barquinha já está a desenvolver ações que visam obter o financiamento necessário para repor as estruturas do cais de Tancos e ainda de Almoral, estruturas que foram levadas pelas recentes cheias que assolaram a região no passado mês de dezembro. O levantamento dos estragos está já concluído e dá conta de que os danos mais significativos ocorreram precisamente no cais sul de Almoral. Como revelou a ERT, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aquela estrutura ficou completamente destruída.
De facto, os grandes danos colocados aí no nosso concelho são no cais sul de Almoró. Todos os outros são situações de menos valor, como seja a questão dos placares turísticos, a questão de algumas situações de de derrube de alguns sinais, mas relevante em termos de prejuízo é o Cachu, que rondará muito perto dos 100 mil euros.
Uma situação que coloca agora problemas a quem queira visitar, nomeadamente, este Monumento Nacional, não é? Ou a situação pode ser contornada?
Não, a situação está a ser contornada, aliás, com meios próprios da Câmara Municipal e também das Juntas de Freguesia e da Engenharia, que nos ajudou também na colocação dos respectivos cais. Conseguimos, como tínhamos dois cais, nomeadamente ao lado sul, estamos a aproveitar o cais restante no sentido de fazer a visitação, que já neste momento está a se encontrar a ocorrer em Almorol. Abrimos ao público, a visitação está a ser feita com todas as normas de segurança.
Naturalmente, o município vai procurar recuperar este cais, naturalmente também vai procurar fundos para o fazer, se está em marcha o processo.
Recuperar não, que é o que encontra-se completamente danificado, mas no fundo, se houver possibilidades entre a CCTR-OVT, que é a entidade para estas causas, nomeadamente em termos de prejuízos das cheias, faremos a nossa candidatura no sentido também de tentarmos que as condições de Almorol sejam feitas, pelo menos a visitação e também em termos de segurança do próprio acesso à ilha, seja feito sempre nas melhores condições.
Câmara de Vila Nova da Barquinha aqui já a dar conta do investimento que terá que fazer para fazer face aos prejuízos causados pelos recentes temporais de dezembro último.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento vai avançar para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade. A decisão está tomada e foi formalizada na sequência de acordo assinado entre Jorge Faria, presidente da autarquia, e o comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, Paulo Quinteiro. Ficou a garantia de que este sistema não visa em nenhuma instância substituir a componente humana da atividade policial, mas antes constituir uma ferramenta complementar da atividade municipal, preventiva e reativa, com comprovado efeito dissuasor da prática de determinados atos ilícitos, criminais e condutas antissociais, permitindo agilizar uma resposta célere, assim como tornar possível a identificação de suspeitos e consequente responsabilidade criminal. Em declarações à ERTE, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, fala na concretização de mais um passo na intenção de tornar o concelho num espaço cada vez mais seguro.
Nós temos estado a trabalhar de forma consistente para melhorar a segurança na nossa cidade e este é mais um instrumento, é mais um passo que damos para criar um instrumento que será o da videovigilância em algumas zonas da nossa cidade. É um protocolo que foi estabelecido com o Comando Distrital da PSP, porque é a PSP que tem competência legal para poder operar esse sistema. A Câmara não tem essa competência, são as autoridades policiais que têm essa competência, e neste protocolo nós vamos desenvolver o projeto em conjunto com eles, vamos financiar a aquisição dos equipamentos, quer de rua, quer de controle, nos locais de controle que a PSP nos indicará, com o objetivo, obviamente, quer nosso, quer da PSP, de melhorarmos a segurança na nossa cidade. O sistema de videovigilância, que já está a começar a tornar-se mais generalizado em Portugal, tem permitido concluir que nos locais em que está instalado aumenta a prevenção, ou permite, facilita a prevenção das questões de insegurança e permite também a recolha de evidências que podem ser até usadas em tribunal, se for caso disso. Portanto, é um sistema que vai ter uma finalidade essencialmente persuasiva. Este protocolo era o primeiro passo necessário para iniciarmos o estudo do projeto. É um investimento que será, de certeza, superior a 200 mil euros, mas neste momento não tenho valores ainda certos. Penso que é um investimento que vale a pena pela cidade e no sentido de melhorar as condições de vida da nossa cidade.
Câmara do Entroncamento vai assim avançar para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade.
Rádio Air, informação.
Um momento histórico para Ferreira do Zêzere. Foi desta forma que Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal, classificou a aprovação por unanimidade da colocação em discussão pública do Plano Diretor Municipal. Em declarações à Hertz, o autarca disse mesmo que a população estava à espera que este passo fosse dado, até porque está em causa o futuro do concelho. O PDM, cujo processo se arrasta desde há cerca de 2 dezenas de anos, vai ser apresentado freguesia a freguesia e ainda estarão disponíveis técnicos da Câmara que possam esclarecer dúvidas dos munícipes. Assim nos garantiu Bruno Gomes.
É um momento muito importante, eu diria histórico, no sentido em que as pessoas estavam à espera que a revisão do Plano Diretor Municipal passasse a esta fase. Como é óbvio, temos muitas empresas, muitos munícipes, muitas associações à espera de perceber o que é possível, se conseguem ou não resolver os seus problemas, se conseguem fixar, se conseguem construir a sua casa, se conseguem alargar a infraestrutura industrial, por exemplo, e isso vem aqui ajudar muito as pessoas, porque vão perceber o que é que realmente pode acontecer. E isso é muito importante para que este concelho continue o caminho de desenvolvimento que nós queremos. Aprovamos por unanimidade a abertura da discussão pública, que acontecerá previsivelmente, não é, após a publicação em Diário da República, mas na segunda semana de fevereiro. Vamos ter aqui 30 dias úteis para fazer a apresentação do plano nas diversas freguesias. Vamos ter também um ou dois técnicos a receber as pessoas no município para poderem clarificar a sua situação e perceber exatamente com o que podem contar e o que é que este instrumento indica relativamente aos seus terrenos, às suas situações. Depois disso, será todas estas sugestões, reclamações e indicações serão alvo aqui de uma avaliação técnica para percebermos o que é que é necessário alterar para que então depois passemos à fase final mesmo, que é podermos finalizar este documento na sua totalidade. É óbvio que estar neste patamar é ótimo, porque lá está, não se sofrerá grandes alterações, não é? O tempo das concertações entre as várias entidades está feito. Agora é aguardarmos aqui mais 6 meses. Eu acredito que seja o tempo que permite finalizar a 100% este plano diretor municipal.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à ERTE. Plano diretor municipal vai entrar em breve em discussão pública. O Sporting de Tomar joga hoje pelas 18 horas diante da Oliveirense, em jogo a contar para a 14ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões jogam novamente diante dos seus adeptos, depois de na quarta-feira terem goleado o Valongo. Será uma oportunidade de ouro para que a equipa de Nuno Lopes possa subir ao 6º lugar, posição ocupada pela Oliveirense, que tem feito uma época abaixo das suas potencialidades. A ERTE, como habitualmente, vai transmitir o relato. Recordar então a classificação. Porto lidera 34 pontos, segundo Benfica com 33, terceiro Sporting 32, quarto Barcelos 29, quinto Valongo com 27 pontos, sexto Oliveirense com 21, sétimo Sporting de Tomar com 20, oitavo Parede e Famalicense com 13, décimo Ribadavia com 12, décimo primeiro Hóquei Clube de Braga com 10, décimo segundo Murches tem 8 pontos, décimo terceiro Juventude de Viana com 7, décimo quarto e último o Paço de Arcos com 6 pontos. Recordar os jogos deste sábado: Benfica, Paço de Arcos, Murches, Valongo, Sporting de Tomar, Oliveirense, Ribadavia, Famalicense, Parede, Hóquei Clube de Braga, Porto Sporting e Juventude Viana, Barcelos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passo agora para ouvirmos a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
O comércio de uma cidade pode e deve ser um dos elementos distintivos e diferenciadores entre cidades. O comércio teve sempre, ao longo da história, um papel muito relevante nas cidades e continua a ter um lugar determinante na vida económica, social e cultural do espaço urbano. Posicionar o comércio como marca diferenciadora de cidade e, simultaneamente, atividade económica geradora de emprego, exige a articulação de diferentes e complementares medidas no âmbito de uma estratégia que ligue três áreas da atividade municipal: planeamento urbano e elementos arquitetónicos, património cultural e atividades económicas. Tomar deveria e poderia ter como uma das suas prioridades trabalhar com o comércio tradicional e histórico da cidade, no sentido de, por um lado, preservar e salvaguardar o estabelecimento e o seu património material, histórico e cultural, e, por outro, dinamizar e reativar a atividade comercial essencial para a sua existência. Foi com este objetivo que a Câmara Municipal de Lisboa deu início a um programa pioneiro no país, o Projeto Lojas com História. Trata-se de património construído, com um certo nível de restrições quanto a alterações na sua arquitetura, numa atitude de manutenção de uma atividade geradora de novos negócios e empresas, também pela mais-valia da sua qualidade patrimonial. Em Tomar, numa outra escala, certamente, há urgência na preservação e dinamização deste património, sabendo que nele reside uma parte relevante da identidade e caráter da cidade e que é, ao mesmo tempo, um importante mecanismo social e económico para o seu desenvolvimento. Neste contexto, temos de falar da Casa Havanesa, anos mais tarde Benetton, da Farmácia Torres Pinheiro, do Café Paraíso, da Casa Barateiro, da atual Tianica e, em tempos, drogaria de referência, ou das Estrelas de Tomar. Todos os espaços comerciais com desenho de grande qualidade, entre outros estabelecimentos, obviamente. Este eixo urbano fundamental, a corredor e vizinhança, é por muitos, fora de Tomar, lembrado como sendo um espaço público altamente valorizado, também pela qualidade dos seus espaços comerciais. Voltando ao projeto Lojas com História, consultando-se o respectivo site, fica-se, como ali indicado, a conhecer Lisboa pelas suas lojas. Mas aqui no centro do país, depois de visitarmos e fazermos umas compras nas lojas com história mais significativas em Tomar, podemos, através de uma curta viagem pelo IC9, visitar os mosteiros da Batalha de Alcobaça, aproveitando para, neste último, pernoitar, jantar ou apenas tomar um café no recém-inaugurado Montebello Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel. Projeto premiado arquiteto Souto Moura, inserido no ambiente único do claustro do Rachadouro, perfeitamente integrado no Mosteiro de Alcobaça, uma das sete maravilhas de Portugal e classificado como Monumento Nacional e como Património da Humanidade pela Unesco.
Paulo Diogo aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.